doutrina espírita em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, nos apresenta suas bases teóricas, suas verdades e sua aplicação prática. Codificada por Allan Kardec, serve como guia de orientação quanto ao sentido da vida, elucidando algumas questões fundamentais da existência humana, como de onde viemos, para onde vamos, o que é o fenômeno da morte, o que é a reencarnação. Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
Amigos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Esse programa vai ao ar desde maio de 2020, com episódios semanais que trazem os princípios e entendimentos da doutrina espírita. Atualmente estamos na quarta fase, a que chamamos a doutrina espírita e o Evangelho. Temos como objetivo reconhecer os ensinamentos espíritas como um roteiro seguro para o entendimento do Evangelho de Jesus em benefício de nossa evolução espiritual. Quem quiser ouvir os episódios anteriores, basta procurar nas principais plataformas de podcasts por Conheça o Espiritismo. O programa de hoje será apresentado por mim, Marisa Fagundes Carvalho. Vamos falar sobre a passagem do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 13, versículos 54 a 58. E o texto diz o seguinte: e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O primeiro ponto a que vamos chamar atenção aqui nessa passagem é o mais evidente: a questão de o profeta não ter honra em sua pátria ou casa. Como nós sabemos, no sentido evangélico, profeta é todo enviado de Deus com a missão de instruir as pessoas e de esclarecer mistérios da vida espiritual, podendo ou não fazer também profecias ou revelações do futuro. Não falamos aqui dos falsos profetas, apenas daqueles reconhecidos e consagrados como verdadeiros missionários. Esses, sim, eram pessoas muito respeitadas e até idolatradas. E Jesus reconhece o valor dado aos profetas quando diz: não há profeta sem honra. Acontece que Jesus não para aí. Ele diz: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. O que ele quis dizer com isso? Há mais de 2000 anos... Jesus já nos alertou sobre o quão preconceituosos nós somos. E aí vocês podem me perguntar: como assim preconceituosos, né? Essa passagem nem fala em diferenças de etnias, em crenças religiosas, classes sociais, gênero ou qualquer outro aspecto desses tão comentados em nossos dias atuais. O que tem a ver essa passagem com preconceito? Então, vamos ver bem aqui. Segundo o dicionário, preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Ou seja, um julgamento impulsivo, impensado, automático, que nos leva a crer em algo que não é necessariamente verdadeiro. Preconceito quer dizer uma opinião ou uma ideia formada precipitadamente, sem maior ponderação. Um conceito formado antes de se ter os conhecimentos necessários sobre determinado tema, acontecimento ou pessoa. É uma opinião quase sempre desfavorável, que não é baseada em dados ou qualquer fundamento sério, mas que pode ser baseada em algum sentimento causado por generalizações ou pelo mau hábito do julgamento impensado e tendencioso. Então, voltando à nossa passagem evangélica. Isso aconteceu quando Jesus estava pregando numa sinagoga em sua terra natal. No início do texto, Mateus diz: "E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam." Veja aqui, ó, embora eles estivessem se maravilhando com os ensinamentos de Jesus, alguma coisa os impediu de acreditar nesse primeiro impulso de admiração e absorver tais princípios. E então eles voltaram atrás e se perguntaram: de onde veio toda essa sabedoria e essas maravilhas? Esse não é o filho do carpinteiro e de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Simão, Judas e das suas irmãs? Assim, eles identificaram a família humilde de Jesus e questionaram precipitadamente: de onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Quando Mateus relata essa indagação que surgiu no povo que ouvia Jesus, fica claro que eles se referiam às palavras carregadas de amor e verdades que ele trazia. Quando eles falam de onde veio tudo isso, então eles enxergam o valor daquelas palavras. Entretanto, vejam que mesmo reconhecendo o valor das palavras de Jesus, eles não acreditavam que poderiam vir dele em função de um julgamento precipitado, de um preconceito criado para Jesus. Ou seja, com base na sua origem simples, de uma família comum, desprovida de bens materiais ou de destaque social, alguém que eles viram crescer ali entre eles, o julgaram incapaz de trazer tanta sabedoria em suas palavras. E olha que Maria e José eram trabalhadores e respeitados pelos seus conhecidos ali na comunidade. Mas ainda assim, não tinham destaque social ou intelectual. Talvez essa situação não causasse tamanha estranheza se Jesus viesse de uma família nobre, de uma classe social mais elevada, com possibilidades de estudos, algo assim. Essa reação impulsiva e preconceituosa não está presente, então, nos dias de hoje, nas nossas relações sociais? Quando as pessoas se conhecem e convivem em um mesmo ambiente social e se observam no dia a dia, estabelece-se uma relação de igualdade que muitas vezes faz com que a maioria dessas pessoas se negue a reconhecer superioridade moral naqueles que saíram desse mesmo meio que eles e que puderam assistir às suas dificuldades e fraquezas. Ter que reconhecer o progresso do outro próximo a nós muitas vezes provoca a sensação de orgulho ferido. Afinal, saíram ambos do mesmo meio. Por que ele pode ser maior ou alcançar mais longe do que eu, né? As pessoas que se elevam acima do nível comum estão sempre em luta com o ciúme, a inveja que brotam em seus espectadores. Aqueles que estão ali por perto observando esse crescimento, esse destaque, né? E os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra, esforçam-se para rebaixá-lo por meio da difamação, da maledicência ou da calúnia. Apoiam-se em preconceitos ou conceitos estabelecidos sem embasamento para julgar inapropriadamente a elevação daquele que assiste. Assim foi e será na história da humanidade, até que as pessoas compreendam a sua natureza espiritual e ampliem o seu horizonte de visão. Até que as pessoas reconheçam em seu semelhante as suas potencialidades inatas, aquelas adquiridas em outras existências ou alcançadas nessa mesma por um esforço próprio, e que superam as dificuldades ainda tão difíceis para os demais à volta. Por aí se vê que semelhante preconceito é próprio dos espíritos limitados, de visão restrita, e que tomam as suas personalidades e potencialidades por régua de medida para todos os outros ao redor. Algo do tipo, como que ele consegue se eu não consigo? Né? E no texto evangélico que estamos analisando aqui hoje, percebemos que, da mesma forma que os ensinos de Jesus produziam admiração, as pessoas não conseguiam ignorar o fato de ele ser o filho de um simples carpinteiro. Afinal, o meio em que ele vivia era constituído de criaturas voltadas inteiramente à vida material e, portanto, ignoraram as suas potencialidades pessoais e a sua superioridade moral, que independem do seu ambiente social. Ou seja, assumiram um preconceito, uma ideia de ignorância de Jesus, concebida de forma tendenciosa e não adequadamente embasada. E foi então que Jesus respondeu: "Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa." Ou seja, onde estão sujeitos a julgamentos superficiais e precipitados, os profetas, por mais verdadeiros que sejam, perdem a sua honra para os preconceitos. Ainda nos dias de hoje, não é raro cairmos no erro do julgamento precipitado, sem conhecimento de causa, sem o entendimento mais profundo de quem é, de fato, a pessoa a qual julgamos. Será que local de origem, posição socioeconômica, a história da família, a cor da pele, a crença religiosa, expressões de gênero, será que tudo isso são mesmo informações suficientes ou necessárias para reconhecermos uma pessoa de bem? Vamos encerrar o primeiro bloco com essa reflexão, mas voltaremos em alguns instantes para pensarmos nas atitudes de Jesus nesse episódio relatado por Mateus. Até já!
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço: Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento: das 9 às 13 e das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Olá, já estamos de volta. Em nossa reflexão de hoje, estamos analisando uma passagem de Mateus, no capítulo 13, versículos 54 a 58, em que ele conta um episódio ocorrido na terra natal de Jesus, quando ele foi pregar numa sinagoga e as pessoas que o ouviam se admiravam do que ele dizia. Porém, ao se darem conta de que era o filho do carpinteiro, o preconceito falou mais alto e o julgaram incapaz de tanta sabedoria e passaram a desprezar as suas palavras. Vamos analisar a atitude de Jesus nesse momento? Segundo a narração de Mateus, Jesus lhes disse: "Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa." Jesus, ele pediu a atenção dos que estavam ali à sua volta? Não. Ao verificar que a sua palavra não tinha credibilidade para aquelas pessoas do seu próprio círculo social, de que essas pessoas o desprezavam com base em julgamentos precipitados, ele apenas se limita a tirar proveito daquela situação para trazer mais uma lição, como sempre observamos nas narrativas evangélicas. Jesus não perdia nenhuma oportunidade de trazer os seus ensinamentos. Nesse caso, conforme comentamos no bloco anterior, ele nos fala sobre o preconceito, que atualmente, como temos observado, ainda fala muito alto, causando imenso sofrimento às suas vítimas. Mas a sua atitude de Jesus nessa passagem também nos ensina muita coisa. O fato de não reclamar a atenção para si nos mostra muito sobre a sua humildade. É possível perceber que quem possui certa maturidade espiritual resiste à tentação de se julgar uma pessoa especial, portadora de qualquer privilégio, e reconhece que perante as leis divinas, nenhum ser humano é melhor do que o outro. Todas as pessoas estão submetidas às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo de um se destrói como o corpo do outro. Deus não concedeu a ninguém qualquer superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. O que acontece, na verdade, é que uns se distinguem dos demais pelo esforço de iluminação espiritual que realizam. Jesus claramente possuía e possui grande iluminação espiritual, maior que qualquer ser humano encarnado aqui na Terra. Porém, ele não precisa de holofotes e reverências, porque ele sabe que alcançou tal iluminação por esforço próprio e que nós também alcançaremos um dia. Nesse relato que estamos estudando aqui hoje, ele mesmo disse: "Não há profeta sem honra." Ou seja, ele reconhece em si um profeta digno de toda honra, embora não reconhecido por aquelas pessoas naquele momento. Mas isso não o diminui. Que belo exemplo de humildade, né? Ele sabe perfeitamente a posição que ocupa, mas não humilha ninguém ao seu redor por isso. Ao contrário, ele trata a todos com igualdade e respeito, sem deixar de cumprir com seu papel e trazer os seus ensinamentos. Tomemos essa atitude de Jesus como um exemplo para nós. Esse esforço individual deve começar com a disciplina e o autocontrole dos nossos sentimentos de egoísmo e orgulho. Também o trabalho silencioso da criatura por exterminar as suas próprias paixões. Grande fraqueza moral se revela em quem se julga superior aos demais irmãos em humanidade, apenas porque possui mais riquezas materiais ou porque ocupa determinada posição de destaque na sociedade, ou porque é de determinada cor, crença, estilo de vida, e etc, etc, etc. As pessoas, sobretudo as que estão informadas a respeito das consequências do uso do livre-arbítrio, da realidade da vida após a morte, dos processos de reencarnação do espírito, das leis de causa e efeito, essas pessoas que sabem disso tudo devem vigiar mais os seus pensamentos, as palavras, os atos. Jamais se esquecer de que a regra de conduta se resume nessa orientação dos espíritos superiores: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Essa orientação veio dos espíritos em resposta a Kardec na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E vejam que a pergunta foi sobre caridade, mas a temática do preconceito está implícita quando a resposta nos traz benevolência para com todos. Kardec ainda comenta essa resposta dizendo assim: a caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Mais à frente, nesse comentário ainda, Kardec conclui: o homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. No texto de Mateus, na passagem que analisamos hoje, ele ainda conclui dizendo: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Vejam então que Jesus não deixou de fazer suas maravilhas, embora de forma reduzida, mas ele fez. Cumpriu com a parte que lhe cabia, independentemente do reconhecimento do povo que o assistia. Mas não insistiu em demonstrar a sua superioridade. Esse versículo de Mateus reforça a necessidade da busca de cada um para receber as maravilhas a que o texto se refere. A maioria daquelas pessoas estavam incrédulas, sem esforço ou empenho algum. Como poderiam receber qualquer auxílio? Daí Jesus não ter feito tantas maravilhas ali. Falamos até aqui sobre não fazermos julgamentos precipitados de ninguém, sobre não impormos ou exaltarmos as nossas supostas superioridades, sobre trabalharmos nosso orgulho e egoísmo, reconhecendo nossas potencialidades como responsabilidades e cumprindo com o papel que nos cabe. Vamos para mais uma breve pausa e voltamos já já.
Ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Estamos de volta. Hoje nós falamos sobre uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 54 a 58. Já analisamos aspectos relacionados ao preconceito, humildade e responsabilidade. Eu gosto muito de ver quão profundas e tantas lições podemos extrair de um texto tão curto, né? Mas ainda não terminamos. Nesse pequeno texto, tem um fragmento que salta aos ouvidos, que nos chama muito a atenção pela curiosidade que nos desperta, quando Mateus faz referência explícita aos irmãos e irmãs de Jesus. Em termos históricos, desconhece-se a existência de documentos ou evidências de que Maria de Nazaré e José tiveram outros filhos além de Jesus. A teologia católica romana defende a ideia de que os irmãos de Jesus eram, na verdade, os seus primos ou irmãos no sentido espiritual. Já na tradição católica grega, também chamada oriental ou ortodoxa, acredita-se que os irmãos de Jesus, citados no Novo Testamento, eram meio-irmãos, uma vez que José era viúvo quando se casou com Maria, mas tinha já filhos de seu casamento anterior. Na teologia protestante, eles discordam do posicionamento das igrejas romana e ortodoxa e defendem a ideia de que Maria teve outros filhos após Jesus. E para nós, espíritas, Jesus teve ou não teve irmãos? Para a doutrina espírita, esse é um fato secundário. Nós consideramos efetivamente importante os ensinamentos de Jesus. Se ele teve irmãos, ou meio-irmãos, ou primo-irmãos, ou irmãos pela união espiritual, isso não é relevante e em nada vai alterar o valor e a grandiosidade da sua missão. Afinal de contas, não são os vínculos da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia, de comunhão de ideias que unem os espíritos afins, antes, durante e depois das suas encarnações. Duas pessoas nascidas de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando estão juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. É claro que não há uma regra geral. É possível também, e muito comum, encontrarmos irmãos de sangue e que se afinam como irmãos de alma. Dessa forma, fica evidente que podemos reconhecer duas espécies de famílias, as unidas pelos laços espirituais e as famílias ligadas por laços corporais. Foi o que Jesus ensinou numa passagem evangélica também de Mateus, mas no capítulo 12, em que ele descreve a seguinte situação, quando alguém avisa Jesus sobre a chegada de sua mãe e seus irmãos. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Tem uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, que deixa muito clara a dinâmica das relações entre os espíritos. O nome da mensagem é Parentela, e eu vou trazer aqui um pequeno trecho. Olha só. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo, parentela, significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. Assim, a família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Ou seja, se não nos sentimos irmãos de alma, de nossos irmãos de carne, devemos nos atentar, pois estamos vivendo uma oportunidade de transformar os vínculos momentâneos, carnais, consanguíneos, em vínculos eternos de amor. Muito bem, passamos hoje por preconceito, humildade, responsabilidade e laços de família. Terminamos aqui nossas reflexões dessa semana. Vale lembrar que todos os nossos episódios podem ser ouvidos quantas vezes quiserem pelo acesso às plataformas de podcasts, buscando pelo programa Conheça o Espiritismo. Esse programa é uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da União das Sociedades Espíritas, a USE, Intermunicipal de Ribeirão Preto. Utilizamos como bibliografia principal para este episódio as obras básicas do Espiritismo e um dos roteiros do estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD, um curso da Federação Espírita Brasileira que propõe aprofundar o estudo das lições do Evangelho de Jesus com ênfase nas análises e interpretações da doutrina espírita. Semana que vem tem mais. Até lá!
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, Um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.